Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá Maria.
Olá Sofia.
O tema de hoje do nosso Mentalidades é luto emocional. Ora, pronto, nós quando pensamos em luto, geralmente associamos, pronto, o luto é algo, é uma reação, uma emoção a uma situação de perda e geralmente associamos isto, associamos o luto à morte. E quando não há uma morte e há luto?
Pode haver uma morte física, mas pode haver uma morte simbólica. Ora, e nós apenas associamos a morte à parte física, não é? Ou perder alguém fisicamente, ou não voltar a ver aquela pessoa. Exato. Porque a pessoa morreu. E muitas vezes, e grande parte daquilo que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida tem muitas vezes com esta questão, esta morte simbólica. E esta morte simbólica pode surgir quando acabamos uma relação, um casamento, um namoro, quando acabamos uma amizade muito significativa, muito importante para nós. Muitas vezes amizades que duraram uma vida inteira. Exato. Amizades de infância, que depois chega ali um momento em que se perderam. E aquilo perder pode não ser no sentido de uma ruptura, mas de alguém que vai emigrar,
por exemplo, pois.
Que vai para fora, que vai ter uma vida longe de nós. Isso muitas vezes também é visto como o perder, não é? Se tu pensares, é uma coisa natural, é um processo natural. Nós estamos constantemente a perder algo que amamos, e temos muita dificuldade em lidar com isto. É uma coisa que é tão constante e tão presente, porque muitas vezes é no perder que podes ganhar, obviamente.
Exato. Sim, sim.
O perder uma, ou seja, perderes uma, sei lá, uma amizade, e ao perder aquela amizade dá-te a oportunidade de conhecer outras pessoas.
Exato, aquela frase chave que se diz: fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Pronto.
Ou então perdeste o emprego.
Exato.
E tu até não gostavas daquele emprego, e ao perder aquele emprego faz-te procurar outro, e afinal encontras o emprego da tua vida.
Claro.
Aquele que afinal faz-te muito mais feliz, sentes-te muito mais realizada. Mas se não tivesses perdido o primeiro, por exemplo, não terias ido à procura do segundo.
E são pequenos lutos também, não é? Podem...
Sim. Às vezes aqui a questão do luto, e há pouco estavas a falar o que é o luto. De facto, o luto é uma reação emocional perante uma perda significativa na nossa vida. Portanto, é um processo natural, obviamente. É a forma como nós reagimos e tentamos preencher um vazio. Portanto, aqui a questão do luto tem muitas vezes a ver com o vazio que tu ficas. E há situações em que tu perdes e não sentes vazio algum. Tu perdeste e às vezes tens consciência que aquele perder foi o melhor que te aconteceu.
Exato.
Portanto, continuas. É que o luto está muito associado à questão deste vazio,
de sofrimento.
Ou seja,
exato,
que estás em sofrimento e tens que recuperar emocionalmente
aquele vazio.
Daquele vazio de... Após a situação de dor, vou-lhe chamar assim, porque há uma dor associada ao perder, não é? Como há pouco falávamos, como perder alguém, portanto, o fim de uma relação, a morte de um animal, que é igualmente difícil. E, portanto, ou perder algo importante na nossa vida. Não temos necessariamente de dar aqui, portanto, o nome.
Claro,
mas aqui
claro.
A questão do luto está muito associada a esta questão, como estava a dizer, de recuperação emocional, de vazio, de dor, e, portanto, ter que fazer aqui um percurso que nem sempre é fácil. Mas o que é certo é que nós, quando falamos do tal luto, associamos facilmente à questão de perder fisicamente alguém. E a sociedade e as pessoas tendem a desvalorizar este luto exatamente no tal perder simbólico, de tal morte simbólica. Muitas vezes não é permitida à pessoa que perdeu, primeiramente uma relação amorosa, um casamento, acabou o casamento, há uma ruptura efetiva, espaço para sentir. Parece que temos que sentir à pressa. Ou seja, o que sentir triste não é uma coisa, não é bom. Portanto, pá, não fiques assim. Foi melhor para ti. Agora estás triste, agora estás em baixo. Como é que é possível? Portanto, não há aqui o tal espaço que comparativamente com a morte física existe. Portanto, porque nós reconhecemos que é preciso a pessoa passar por um ciclo, por fases,
exato,
não é? E quando vais aqui à questão mais simbólica da perda, muitas vezes não é esta aceitação
de vivenciar essas fases.
E que é normal haver fases. É normal quando perdes alguém sentires triste. É normal sentires angústia. Qualquer relação significativa, obviamente.
Claro.
Tu investes.
Foi construída, exatamente.
Tu investes naquela relação.
Isso.
Investiste de ti, investiste o teu tempo, investiste as tuas emoções. E bem, quando?
As tuas expectativas.
Claro. Exatamente, as tuas expectativas. E quando olhas para aquelas relações, muitas vezes perspectivas a médio e longo prazo. Muitas vezes, quando há um casamento, quando há um namoro, à partida, quando assumes uma relação, não é? Digamos, de modo geral, obviamente há pessoas diferentes, mas que aquela relação é para durar, não um bocadinho aquela para toda a vida. Portanto, há duas palavras que eu não gosto, especialmente, Sofia. Eu nunca e sempre. portanto, é. Nunca até ao dia.
Claro.
E para sempre, enquanto dura. Mas muitas vezes as relações que estabelecem, até no sentido da estabilidade emocional que precisas, até para investir de facto na relação.
Exato. Eu estou aqui.
Sim, tens a expectativa de. Que vai durar,
claro.
Que vai continuar. E quando aquilo acaba, de repente tu pensas, espera lá, tudo aquilo que eu investi, tu perdeste. E dói realmente. E é aqui que se inicia muitas vezes o tal processo. E como te estava a dizer, a sociedade muitas vezes, as pessoas muitas vezes... tentam olhar para este sofrimento de forma a desvalorizar esse mesmo sofrimento, ou seja, que é como se a pessoa tivesse a obrigação de ser feliz a qualquer custo. E esse custo geralmente tem um preço alto, porque vais acumulando, não te permites sentir, e aqui acho importante a pessoa deixar sentir a tristeza, deixar que perceber que perdeu alguma coisa e que é importante. Portanto, digerir, eu chamo-lhe a digestão emocional. É quando comes, não é? Uma ótima comida. Ou então, quando comes alguma coisa que te fez mal, mas para ultrapassar o mal-estar, precisa digerir.
Claro.
É importante digerir. E é do ponto de vista emocional também. É importante a digestão emocional. E aqui a digestão emocional é deixar processar as emoções. Portanto, deixar que há momentos de tristeza, há momentos em que tens que lidar com a dor. É importante lidar com a dor porque é saudável.
Claro.
O que eu quero dizer é que é saudável. Claro que o luto é individual, é pessoal. Cada pessoa sente de uma forma singular. Não há duas pessoas a sentir da mesma forma. As fases podem ser parecidas ou semelhantes, mas não. Mas cada pessoa sente de uma forma própria. Porque a própria relação estabelecida também foi ela própria e única.
Exatamente.
E a forma como se lida com isso, não é? Portanto, é necessário exprimir emoções, colocar cá para fora o que está guardado. É importante que a pessoa permita, portanto, sentir e estar aberta ao novo. Estar aberta que há um processo que tem que fazer e estar desperta para aquilo que está à sua volta. Não se isolar. Muitas vezes o que eu noto é que as pessoas se isolam. Numa fase inicial. Pode ser importante.
Eu ia perguntar, exato, mas há de haver aí uma parte em que é importante esse isolamento.
Pode ser importante, mas não um isolamento total e completo.
Claro,
fechar-se sobre si pode não ser bom. Embora há pessoas que precisam desse isolamento para, portanto, conseguir ultrapassar.
Poderá ser uma das fases.
Sim, mas.
Mas.
Que não dure muito
tempo.
Porque muitas vezes o isolamento, a solidão, tem reatuar emocional. Tem tendência a afundar-te emocionalmente.
Claro,
ou pode-te afundar emocionalmente.
Reconhecer que o isolamento é uma fase.
É uma fase.
É uma das fases.
É uma das fases. Embora a primeira, muitas vezes, a primeira fase, portanto, é a negação.
Pois, imagina.
É aquela claro. Situação em que. Porque tem a ver com o choque, o impacto do fim daquela relação.
Claro.
De repente é que ele chega ao fim. Efetivamente.
Se for repentino, não? Se for uma repentina.
Sabes uma coisa que eu noto? Às vezes tu já te apercebeste há algum tempo que aquela relação não tem futuro. O que ele chama a ruptura afetiva, a ruptura do afeto. E outra coisa é o momento em que de facto se dá a ruptura, a efetiva, o momento do, portanto, que tu rompes fisicamente até com aquela pessoa. Não, deixas de falar com aquela pessoa, não estás próxima daquela pessoa. São momentos distintos. Porque a separação real, vou-lhe chamar real, porque deixas de ter contacto com a pessoa, consciencializa-te que a partir dali algo não vai ser igual. E, portanto, quando há este choque, portanto, este choque emocional, tens muitas vezes aqui este mecanismo de defesa. A negação é um mecanismo de defesa. Todos nós utilizamos. Utilizado em excesso não é bom.
Claro.
Mas E às vezes as pessoas perguntam, mas porquê é que as pessoas fazem negação? Então se estão perante aquela situação, estão a negar, não é? Exato. Agora estão a negar aquilo. Porque é um mecanismo, como eu te estava a dizer, do ser humano.
Claro.
Pois, diante da dificuldade de aceitar a dor, porque aqui tens a questão de aceitar aquela dor, não é? Interna, muitas vezes massiva, muitas vezes angustiante, muitas vezes dá um nó na garganta. E que, pronto, tens que aceitar, e então é melhor negar.
Okay, pois.
Para aliviar o sofrimento. É uma forma de aliviar o sofrimento naquele momento. Exato. Daí isso é um mecanismo de defesa. É a forma de tu, como não estás a saber lidar com ela, então é melhor negar.
Exato.
A segunda
Mas
fase.
Depois vais mesmo ter que enfrentar, entretanto, não? Lidar com.
Por isso é que eu estava a dizer. Exato. A negação, num primeiro momento, pode ser algo que serve para o equilíbrio.
Exato.
Porque o choque é de tal forma,
claro,
que não tens capacidade emocional para lidar com ele. E como tal, inicialmente, deve ser normal esta primeira fase.
Exatamente.
Faz parte.
Claro.
É a primeira fase do luto, não é? É a negação. Portanto, reconhece que pode acontecer, que até é aceitável acontecer. Agora, levado ao extremo, pode não ser saudável.
Claro.
Portanto, a negação é até determinado ponto. Porque depois tu precisas de aceitar. Tu precisas de aceitar a realidade, de encarar a realidade. Mas quando, de facto, aceitas, portanto, já não negas.
Okay.
Às vezes surge a raiva. Não é? Aquela, portanto. E aqui tens muitas vezes a raiva ou do próprio, sentes raiva de ti mesmo, porque de alguma forma sentes-te culpada pelo fim da relação. Responsabilizas-te pela relação, não é?
Exato.
E aqui muitas vezes há tendência, às vezes, a idealizar o outro. Temos tendência a idealizar, a procurar justificação para aquilo que aconteceu, a resolver, portanto, situações, tentar manter o contacto, portanto, arranjar desculpas para manter o contacto, portanto, afirmar coisas ou dizer coisas que não fazem muito sentido, mas para a pessoa dar algum aconchego emocional. E depois tens igualmente aqui também a raiva quando percebes que foi outra pessoa que acabou, ou outra pessoa é que foi, portanto, a responsável pelo fim da relação. E aqui, por exemplo, quando houve uma traição, portanto, às vezes o desejo de vingança, portanto, o querer, portanto, exatamente, a raiva, a sentir-se injustiçada, vitimada, portanto, não merece tanta dor, investir tanto naquela relação, quer dizer, abdicou de tantas coisas e agora aquela pessoa faz aquilo, não é? Como é que é possível? É um período, de facto, que é nocivo. Porque, às vezes, por detrás de tanta agressividade, há tanta tristeza, Sofia.
Pois. Porque todos esses sentimentos são nocivos, não é?
Fazem mal.
Fazem mal, exato.
Fazem mal à própria pessoa que o
claro,
está a sentir.
Sem dúvida, sim, sim.
Mas é uma das fases.
Mas, exato, tem que se passar por isso.
Embora há pessoas que às vezes não passam por esta fase, como disse, a questão das fases é algo mais teórico,
claro.
E que de facto acontece de maneira mais constante nas pessoas, mas há pessoas que não vivenciam estas fases desta forma.
Claro, mas é importante mais ou menos perceber quais são.
Quais é que são? Reconhecer as fases, sabes? Às vezes
exatamente.
É reconhecer, ou seja, eu neste momento estou naquela fase de raiva.
Exato.
O bom é que ao reconheceres, e a questão aqui da dor e de lidares com estas situações é que há um fim.
Pois.
Portanto, há um fim, como, claro, como diz o ditado popular, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E portanto, a questão emocional e outras situações da nossa vida,
exato,
mesmo o sofrimento, quando começa, é verdade, tem um fim.
Tem.
Pode durar mais tempo, menos tempo,
claro,
obviamente. Mas isto, o reconhecer as fases ajuda também um bocadinho a processar a situação e processar que, ok, estou nesta fase, sei o que é que está a acontecer, a racionalizar a emoção. Parece-me a mim importante.
Importante.
Em seguida, vamos dizer a negociação, portanto, a terceira fase aqui. Portanto, o compreender que a raiva que sentimos não mudou o que aconteceu. Portanto, a situação ocorreu,
claro,
há que aceitar. E começamos aqui muitas vezes a adquirir uma certa paz. Tu não esqueceste, portanto, não houve uma amnésia, como eu costumo
claro,
dizer, mas encontramos alguma paz interior, principalmente, sabes? Serenos, há aqui uma serenidade aqui associada. Continuamos ou retomamos a nossa rotina, É natural que nesta fase haja reflexões sobre aquilo que fizemos, aquilo que queremos fazer, tentar ter uma vida mais calma e saudável. Uhum. Portanto, é aquela fase em que tu colocas em perspectiva a tua própria vida, não é?
Exato.
O que é que tu queres, o que é que não queres, que é uma fase importante,
muito Sofia, importante.
É muito importante. Uhum. Sabes que o conflito interno ou externo tem um seu lado positivo.
Claro.
Porque é que muitas vezes quando perdes, é que pões em perspectiva Exatamente. Situações que até te faziam mal.
Uhum.
Depois há aqui uma quarta fase que se designa como depressão. E aqui, não, aqui depressão não tem que ser necessariamente a tal depressão tradicional que muitas vezes se fala como perturbação. Portanto, aqui é mais uma sensação de tristeza, não é? Muitas vezes de cansaço, pode ser cansaço pois, físico, exato. Cansaço emocional. Portanto,
fica desmotivação.
Sim, fica com menos paciência. Que às vezes até é um choro fácil, a pessoa emociona-se com facilidade, podemos ficar mais silenciosos, ter alterações de apetite, sono. Por exemplo, há pessoas que. É engraçado que há pessoas que de facto podem ficar com insónia uhum. e há pessoas que ficam com o oposto.
Exato, dormem muito.
Dormem muito. É o corpo a defender-se emocionalmente. Uhum. Mas o que é certo é que ficamos aqui muitas vezes. Emocionalmente mais fragilizados, mas é um processo de reconstrução.
Pois.
E depois temos a última fase, que é a da aceitação, não é? Em que a tristeza e a saudade também poderão estar presentes nesta fase, mas é possível perspectivar o futuro, sentir que se calhar aquela mudança foi positiva, que em que damos mais valor a coisas que se calhar não dávamos antes.
Uhum.
Podemos, de facto, estar perante um momento de mudança e que essa mudança pode ser um novo ciclo, um ciclo muito mais positivo, uhum. muito mais feliz e, portanto, que nos leve a novas rotas.
Fantástico! Muito obrigada, Maria.
Obrigada,
estamos prontas
Sofia.
Para uma nova rota no próximo episódio.
Espero bem que sim.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.